Olá, pessoal. Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast, Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com o professor Áureo Toledo. Gente, eu conheci o Áureo ano passado, quando os Estados Unidos retiraram as tropas do Afeganistão e a gente fez uma live no Instagram que foi super importante e muita gente aprendeu muito, incluindo, né, me incluindo também. E dessa vez a gente conversa sobre um ano depois, como a gente entende o que está acontecendo no Afeganistão hoje, né, um ano depois da retirada das tropas. O professor Áureo Toledo é professor na Universidade Federal de Uberlândia. Ele fez doutorado em ciências políticas e ele sempre estudou essa questão de colapso e reconstrução, né, de estados, ou seja, países aí ao redor do mundo. E faz muito tempo que um dos países que ele é muito interessado é o Afeganistão. Então, ele é um poço de conhecimento, informação, um super comunicador. Então, espero que vocês gostem do meu episódio com o professor Áureo Toledo. Bom, Áureo, eu estou super feliz que você topou conversar comigo aqui no podcast. Gente, quem ainda não viu nossa live fantástica de um ano atrás tem que correr e ver, mas é um prazer ver você por aqui.
Ah, eu que agradeço, Gabi. Muito obrigado aí pelo carinho, pelo convite e, enfim, no que eu puder ajudar, estou à disposição aí.
Então, primeiro, Áureo, fala para todo mundo qual que é a sua formação, o que que você faz, você é professor, você dá aula, conta tudo para a gente, seu currículo, basicamente.
Eu sou formado em Relações Internacionais pela PUC São Paulo. Aí fiz a minha pós-graduação, mestrado e o doutorado em Ciência Política na Universidade de São Paulo, na USP. Depois disso, eu fiz um primeiro pós-doutorado na Universidade de Manchester, no Reino Unido. Isso foi em 2014. E aí, em 2019, eu tive a oportunidade, com uma bolsa Fulbright, fazer um segundo pós-doutorado na George Mason University, em Arlington, na Virgínia. E desde 2009, eu sou professor de Relações Internacionais na Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Minas Gerais.
E qual que é o seu foco de estudo?
Basicamente, as minhas pesquisas, elas estão dentro do que na área de relações internacionais a gente chama o subcampo da segurança internacional. Então, as minhas pesquisas, elas discutem segurança internacional e aí elas são teoricamente informadas por perspectivas que a gente chama de críticas na nossa área, particularmente pós-estruturalismo, pós-colonialismo. E aí, o meu foco mais empírico, né, que é a minha grande agenda, é a construção da paz, né? Como é que a gente constrói paz depois de conflitos civis? E aí, o Afeganistão foi digamos, o meu grande estudo de caso, né? Eu estudei o Afeganistão, comecei a estudar a partir de uma perspectiva da antropologia, né? É uma das coisas que a gente tem em comum aí. Mas eu comecei estudando o Afeganistão pela antropologia na iniciação científica, mas aí depois eu fui enveredando para a segurança internacional.
E por que que acabou que você escolheu o Afeganistão como caso de estudo?
Essa é uma questão que eu sempre retomo a ela assim, para ver como é que foi essa trajetória. Por que que eu escolhi o Afeganistão, né? Isso tem muito a ver com o meu interesse eu tive sempre um interesse pelo conflito israelo-palestino, pelo mundo muçulmano, pelo Oriente Médio. E eu me lembro que em 2001, um ano que eu ingressei na PUC em São Paulo, a gente teve lá, obviamente, o grande evento de 2001 foram os atentados terroristas de 11 de setembro. Mas no primeiro semestre de 2001, logo que eu ingressei na universidade, eu vi uma reportagem falando que os talibãs no Afeganistão estavam bombardeando os Budas de Bamiyan, né, que são estátuas gigantescas, milenares, e eles estavam bombardeando, destruindo aquilo que, salvo engano, posso estar equivocado, mas é considerado patrimônio cultural da humanidade, algo nesse sentido. Aquilo me chamou muito a atenção. E do que eu conhecia, né, sobre o mundo muçulmano, particularmente sobre o Islã, não havia nada que justificasse no Corão aqueles ataques. E aí aquilo me chamou a atenção, e aí por conta disso que eu fui para estudar na antropologia, né? Por que que eles estavam fazendo isso? Por que que eles diziam uma coisa, o Talibã, e praticavam outra, né? Analisar o discurso e a prática. Aí eu fui para estudar o Afeganistão. Então aí eu comecei a procurar entender quem eram essas pessoas, os Talibã, por que que eles estavam fazendo isso. Só que aí a conjuntura me engoliu, né? Aí o 11 de setembro, tudo que se veio depois, aí isso eu acabei direcionando a minha pesquisa para a área de segurança internacional. Desde então, estamos aí.
Não, e é super interessante, né? Assim, é interessante como você também reflete no porquê, e aí é quase que é sempre relevante, né? Enfim, todos esses conflitos são relevantes, mas o Afeganistão acabou com um papel muito relevante, não só nessa questão com os Estados Unidos, mas no mundo. Você ali, você antecipava que fosse durar, né, o tempo que durou, não só a ocupação americana, mas outras questões ali com o Afeganistão, era algo que você achava que ia continuar por muito tempo?
Olha, sinceramente, não. Eu não esperava isso, né? Que fosse tomar essa projeção, enfim, fosse virar esse grande evento que foi. Quando eu fui começar a estudar isso, estudar esse problema, né, esse discurso e essa prática do Alcorão pelo governo do Talibã, eu achava, o meu grande interesse era ver se a religião, em boa medida, ela era algo que informava a prática política do grupo, ou era uma retórica que escondia outras agendas político-religiosas, enfim. Mas aí veio o imponderável, né? Você não consegue imaginar que os atentados terroristas de 11 de setembro iriam acontecer, e o que viria em 12 de setembro, né? Que 12 de setembro a gente fala que é o que mudou um monte de fato, foi a reação dos Estados Unidos, né? 11 de setembro você tem o atentado, mas é a reação dos Estados Unidos, a meu juízo, que transforma, né, as relações internacionais a partir de então. Então, aí foi tudo isso que acabou levando a esse período aí que a gente tem de 20 anos, né, que culminou agora em 15 de agosto do ano passado com o retorno do Talibã. Então, eu não consegui imaginar isso, mas aí a gente vê como é algo que também é volátil, né? Gabi, a gente estava ano passado, quando a gente conversou, o Afeganistão ficou lá, tipo umas 2, 3 semanas em alta, e aí sumiu. Aí agora fez um ano, teve alguma matéria, enfim, mas, enfim, de novo a conjuntura está engolindo tudo, né? É difícil até, inclusive, ter acesso a boas informações sobre o Afeganistão hoje, sobretudo por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia, das tensões recentes entre os Estados Unidos e a China por conta de Taiwan, enfim. Então, é aquele negócio. Eu tive um professor que me dizia o seguinte: tem alguns eventos que são tipo, é uma baleia no mar, sabe? Você não vê nada, de repente o negócio vem, salta assim, faz aquele estardalhaço, chama muita atenção, depois volta para baixo. O Afeganistão acho que aparece um pouco assim, infelizmente.
Sim.
Porque quem mais sofre é a população do país, né?
Sim. E aí, refresca a nossa memória. Não vou te forçar a fazer o que você fez na minha live, que foi uma história compacta, você tem que ir lá escutar, pessoal. Mas assim, só para as pessoas que estão escutando aí pela primeira vez, o que aconteceu até o atentado de 2001, né? E aí, daí a gente fala sobre agosto, quando os Estados Unidos retiraram as tropas aí do Afeganistão, como um outro marco. Mas o que tinha acontecido até o atentado, e aí no pós-atentado, o que isso gerou?
Em boa medida, se a gente parar e retroceder para entender o que é o Talibã, a emergência desse grupo e, enfim, o protagonismo que ele teve, é importante a gente voltar. Eu faço essa brincadeira até o Natal de 89, né, quando a União Soviética, 1989, né, quando a União Soviética retira suas tropas depois de 10 anos de ocupação no Afeganistão. Isso é um evento bastante marcante, porque essa saída dos soviéticos dá início a uma guerra civil. Vão começar os grupos em disputa, né, os Mujahideen, né, os combatentes da liberdade, acho que essa é a tradução. Os sete grupos começaram a disputar entre si quem iria enfim, controlar o país. E aí, nenhum deles, cada um com seus apoios externos, nenhum deles estava conseguindo projetar poder por todo o Afeganistão. E aí, a partir mais ou menos, então, de 1900, a Guerra Civil vai mais ou menos de 1992 a 96. A partir ali de 94, 95, começa a surgir os Talibã, né? O Talibã é o plural de talib, que é estudante, que eram estudantes religiosos, e esse grupo, à época, comandado pelo Mullah Mohammed Omar, ele começou a ter uma determinada projeção no seu entorno ali, ganhar respeito, porque dizia que um discurso religioso dizia que o problema do Afeganistão era que ele estava se afastando dos seus fundamentos, o país dos seus fundamentos religiosos, ele estava se afastando disso e precisava, então, ser reislamizado. Então, aí o Talibã, a lenda inicial, né, que o Talibã ganha a projeção quando um grupo de garotos, eles são sequestrados por senhores da guerra, e aí o Talibã é chamado, né, eles vão até a madraça, né, o templo, a igreja, assim, dos Talibã, procuram o Mullah Omar e falam, olha, as crianças foram sequestradas, o senhor pode fazer alguma coisa? Ele pega lá uns estudantes, acho que ele pega 30 estudantes dele, 16 rifles, vão até os senhores da guerra, matam todos e resgatam as crianças. E aí a população fica muito, chama muito a atenção disso. E aí esse apoio da população mais, aí é importante, o apoio também externo, que aí o Paquistão vê esse grupo, ele apoiava um outro grupo de um outro senhor da guerra. O Paquistão vê aquilo, olha, esses caras podem ter alguma chance de controlar o Afeganistão, e aí injeta dinheiro no Talibã, para o Talibã fazer o policiamento, né, a segurança dos comboios paquistaneses, enfim, para tentar sintetizar, a gente chega em 96, o Talibã toma o poder no Afeganistão, e aí de 96 a 2001, a gente tem o primeiro Emirado Islâmico do Afeganistão, em que o Talibã é o governo, e aí nesse período o Talibã apoia a Al-Qaeda, dá abrigo, enfim, cria uma série de relações que vão permitir, então, que os atentados terroristas de 11 de setembro possam partir dali, né? O Talibã não estava, digamos, ele deu a infraestrutura, os campos de treinamento, o espaço para o Bin Laden e para a Al-Qaeda poderem, enfim, pensar os atentados. E aí isso, enfim, as relações internacionais contemporâneas depois tiveram uma grande mudança depois desses atentados.
Nossa, incrível como você consegue ser tão sucinto com isso. Os Estados Unidos, então, porque você falou 89, quando as pessoas da União Soviética saíram, mas os Estados Unidos, então, eles nunca também mandaram dinheiro ou deram fundos para o Talibã ou para o Mujahedin, para nada, para nenhum desses? Qual foi o papel dos Estados Unidos durante a Guerra Fria?
Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos têm um papel central ali. Os Estados Unidos, mediante a CIA e mediante outros países, né, ele financiou diversos desses grupos que se digladiavam durante o período de Guerra Civil, foram financiados e treinados pelos Estados Unidos. E então, quando os soviéticos saem do Afeganistão, fica esse grande dilema, né? Uma série de grupos foram armados e financiados. Vai se fazer o que agora com isso? Os Estados Unidos lavam as mãos, né? Agora eles que se virem. O que a gente queria, que era retirar os soviéticos, sangrar os soviéticos, a gente conseguiu. Tem até um filme que é muito legal, que é com o Tom Hanks e acho que é o Philip Seymour Hoffman. Eu me esqueci agora, depois eu posso te passar a referência. Mas ele fala justamente disso, né, do treinamento, né, do financiamento que os Estados Unidos deram para esses grupos e como depois, né, da saída dos soviéticos, os Estados Unidos abandonaram
o Afeganistão. É Charlie Wilson, pode ser?
Isso, tá. Perfeito. Charlie Wilson War, acho que é uma coisa assim.
Charlie Wilson's War, isso aí.
Isso. Então, esse filme ilustra bem essa conjuntura. Chega o agente da CIA e fala, olha, agora a gente precisa fazer alguma coisa. Tipo, os soviéticos saíram, mas a gente tem que levar desenvolvimento, temos que ajudar o país. Vamos deixar isso desse jeito ou vamos fazer alguma coisa? Os Estados Unidos, não vamos fazer nada. Então, os Estados Unidos, enfim, teve um peso, infelizmente, muito grande nessa história toda aí. E ainda tem, depois a gente vai ver os 20 anos, né, de ocupação.
Pois é. Então, aí como você falou, eu pensei agora refletindo o que você falou do 12 de setembro. Eu nunca tinha ouvido essa parte. Eu acho bem interessante pensar que a reação, na verdade, mudou, né, muito dessas relações. Então, depois que isso acontece, os Estados Unidos, né, vão, né, decidem que vão invadir, que vão atrás da Al-Qaeda. E aí, qual que é o racional americano naquele momento? É, queremos ir atrás da Al-Qaeda ou naquele momento eles já misturaram com o Talibã também, já falaram, não, a gente quer tudo agora, não só a Al-Qaeda, mas vamos abaixo com tudo?
Olha, eu acho que para ilustrar, para deixar bem claro isso, vale a pena. Eu, quando vou explicar o que é um acordo de paz, né? Um acordo de paz, né, ele é basicamente você projetar um futuro para um país, para uma população. Mostrar que, olha, o caminho a ser seguido é esse, né? Só que essa projeção de futuro, né, olha, esse é o caminho que nós temos que seguir, ele tem que se materializar concretamente. E no caso dos Estados Unidos, quando a gente vê os atentados de 11 de setembro, e aí é uma coisa que foi muito rápida, você tem outubro, final de outubro, salvo engano, os Estados Unidos atacam o Afeganistão, novembro, Cabul já cai, e aí, para você ter uma ideia, Gabi, em 2002, no começo de 2002, o Talibã estava destroçado, ele estava acabado, né? Não, se quem apostasse ali no Talibã em 2002, perdia, porque o Mullah Omar, as principais lideranças estavam destruídas. Eu vi uma vez a quantidade de bomba que foi disparada, de míssil, no Afeganistão, é algo gigantesco. Então, os Estados Unidos eles invadem para pegar o Bin Laden, Al-Qaeda, esse era o foco. Mas aí você tem que invadir e vai apresentar que futuro para o Afeganistão, né? Então, isso começa, nesse momento, a se pensar qual vai ser o acordo de paz. E nesse momento começa a ser desenhado o que a gente chama dos acordos de Bonn, né? Os acordos de Bonn, Bonn é uma cidade na Alemanha, né, onde foi assinado o acordo de paz. Esse acordo de paz ele foi assinado, se eu não me equivoco, em 5 de dezembro de 2001. Né? E aí, eu tenho uma entrevista do Donald Rumsfeld, né, que é o secretário de defesa dos Estados Unidos, era, né, à época, no dia 6 de dezembro. Eu digo que é dia 6 de dezembro, foi assinado dia 5, dia 6 é quando o acordo começa a dar errado, acaba. Por quê? Porque o Rumsfeld ele é perguntado, nesse acordo de paz, vocês vão negociar com o Talibã? Né? Porque um acordo de paz implica você fazer o quê? Você trazer a outra parte, olha, a gente não pode se matar, a gente tem que pensar um futuro juntos. É pensar um pouco o que o Mandela, por exemplo, fez na África do Sul. O Rumsfeld falou, não vou negociar com o Talibã, a gente não vai. E negociar com o Talibã não é só negociar com aquele grupo, mas é negociar, aquele grupo, em alguma medida, representava os Pashtun, que era a principal etnia do país. Então, naquele momento, o acordo de Bonn traçou uma linha assim, muito, a meu juízo, equivocada. Falou assim, olha, vocês estão fora. Quem apoia o Talibã está fora. E não é só o grupo Talibã, mas é toda aquela população que era representada. Então, essa exclusão política, a meu juízo, foi um dos grandes pecados que o acordo de Bonn produziu. Porque você não falou para a população, olha, a despeito de a gente ter sido inimigo esse período todo, agora a gente vai construir um futuro juntos. Não, vocês estão excluídos. E uma outra exclusão importante que os Estados Unidos cometeram foi a exclusão de atores regionais. O Paquistão não foi devidamente trazido para essas discussões. O Irã também ficou de fora. Então, em boa medida, você excluiu os vizinhos. Os Estados Unidos saíram, né? Mas os vizinhos vão ficar, é a geografia. Vai ficar. E aí se criou todas as condições para que a insurgência do Talibã, e um Talibã destroçado, quando eu digo destroçado, ele não tinha recurso para nada. Ele começou a se reorganizar. Para você ter uma ideia, isso é 2002, 2004 já o Paquistão chega e já mete 20 milhões de dólares no Talibã para reorganizar o grupo, porque os Estados Unidos, ao não trazer o Paquistão para uma posição mais protagônica, e tendo os Estados Unidos como aliado à Índia, para o Paquistão era ruim, né? Ver uma Índia na região empoderada com os Estados Unidos e ele de fora ali. Então, você cria uma série de problemas que aí você vê. Os Estados Unidos militarizaram, queriam buscar a Al-Qaeda e o Bin Laden, e, ao mesmo tempo, excluíram essa série de atores muito importantes. Então, infelizmente, o acordo de paz de Bonn, esse futuro que precisava ser construído, foi um futuro extremamente fraturado no nascimento já.
Nascimento. Uau! Eu também não sabia dessa parte. Nossa Senhora, muita coisa. Então a gente pensa que isso então meio que já não ia dar certo do jeito que foi estabelecido. Um desequilíbrio muito grande, né, entre poderes e quem, especialmente com os Estados Unidos ali, com a presença americana. E uma das coisas que a gente sempre fala aqui nos Estados Unidos é como isso virou parte meio que do DNA, da identidade americana, ter tropas, né, ter essa ocupação nem só no Afeganistão, mas aí então no Iraque, né, também. Então, como que você vê essa questão de tipo de não ser algo para um governo específico americano, né? Não é que é só do Bush, ou só do Obama, ou só do Trump, ou só do Biden, mas era algo que ficou na identidade americana e talvez uma questão muito difícil para eles se desvencilharem, porque era tão parte, né, da identidade deles ter tropas nesses lugares.
Esse é um ponto extremamente importante, porque aí a gente pode trazer para a discussão uma ideia, né, um conceito que é o conceito de economia de guerra. Né? Infelizmente, uma parte significativa da economia norte-americana, do complexo industrial militar dos Estados Unidos, depende dessas guerras que os Estados Unidos fazem, né? Fora, no mundo todo. Outro dia eu estava vendo um filme que me chamou muita atenção, me deu um insight assim, que eu não tinha parado para pensar. Chama Cães de Guerra, do Oliver... não é do Oliver Stone, mas chama Cães de Guerra.
Tá.
E aí ele começa o filme com a imagem de um soldado americano e aí perguntando, quanto você acha que custa para montar um soldado americano? E aí ele começa a fazer as contas e montar um soldado, né, capacete, a arma, enfim, tudo isso, custa aproximadamente, no filme, estava dizendo $17 mil, um soldado. Aí eu fui checar, será que é isso mesmo? Né? Fiquei muito, aquilo me chamou muito a atenção. E aí fui atrás e, de fato, era isso. Em 2014, 2015, você equipar todo um soldado com a vestimenta, com as armas, custava isso. E você tem uma noção, um comparativo, um soldado chinês, aí eu fui falar, mas quanto que um outro exército custa, né? E aí o exército chinês, cada soldado custa mais ou menos $1.500, sendo que 700 é o rifle. Então isso movimenta muito a economia. A gente vê agora, né, que não à toa na guerra russo-ucraniana, teve a guerra logo em seguida, as ações acho que é a Lockheed Martin, se não me engano, que é uma empresa de armas dos Estados Unidos, as ações dela já dispararam logo depois do conflito começar, porque os Estados Unidos sabiam que iam precisar vender armas. Estou te dizendo tudo isso para mostrar que essa ideia, né, dos Estados Unidos terem guerras a lutar, enfim, além de estar no imaginário, move uma economia política do país, que, a meu juízo, ela não é nem republicana nem democrata, né? Ela é do governo, né? Quem está no governo. Então, esse é um ponto que eu chamo sempre a atenção, né? No caso particular da guerra no Afeganistão, saiu um relatório recentemente dizendo que de todos os recursos levantados, né, despendidos pelos Estados Unidos na guerra no Afeganistão nesses 20 anos, a maior parte deles são recursos pagos não para custear a população local, coisas no Afeganistão, mas para custear os contractors, né? As pessoas que são contratadas, muitas dos Estados Unidos, para prestarem serviços lá. E não tem nem a discriminação do que foi pago para os contractors, que serviço eles estavam prestando. Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar bastante atento. Tem essa questão, né, do imaginário, mas é uma economia política do conflito que move muitas vezes os países. O Talibã, por exemplo, também não era diferente. O Talibã se sustentou em 20 anos porque ele bebia na economia da droga, né, do ópio, e ele tinha apoio da população porque ele prestava algum tipo de serviço público, né? Eu vi um dado que o Talibã chegou a controlar 80 unidades de saúde, era tipo hospital, clínica, que prestava serviço para a população ali. Então, nesse período de 20 anos, você consegue entender também como essa economia do conflito, né, ela permite a organização dessas relações sociais aí.
Incrível. E então, quando a gente pensa, que eu achei muito interessante o que você falou, né, que então o Talibã estava acabado ali naquele começo, logo após a invasão americana, ele se restabelece, né, enfim, nesses 20 anos, agora, como você acaba de dizer, continua ainda, né, se fortalecendo, ainda tem dinheiro circulando, tudo isso. E aí, quando acontece, enquanto os Estados Unidos estão lá, qual é a relação das tropas americanas no Afeganistão com o Talibã durante essas décadas? Porque eu acho que muita gente fala dessa surpresa, né, da retirada de tropas em 2021. Nossa, e como que o Talibã já estava ali perto? As pessoas às vezes tinham uma ideia que o Talibã não existia mais ou que estava muito longe. Mas qual que era essa relação ou a coexistência? Já existia uma coexistência?
Essa é uma questão muito interessante mesmo. As informações que eu tenho, os dados que eu consegui ter acesso, dão algumas pistas, né? Não sei o quão confiável também são esses dados, mas o que nos aponta é, primeiro, que as forças de segurança afegãs, elas eram muito grandes, né? Isso, acho que, se não me engano, envolve exército, mais polícia, enfim, e eram treinados pelos Estados Unidos. O treinamento que os Estados Unidos deu para essas forças era um treinamento caro, né, que era de contra-terrorismo. Então, uma vez eu vi um dado que dizia que o custeio de todas as forças de segurança era quase o PIB do Afeganistão no começo dos anos 2000, 2005, alguma coisa assim, se não estou equivocado. Dessas tropas, elas são... Esse talvez seja um dos grandes dilemas, né, que a gente enfrenta em situações pós-conflito. Como é que você vai pegar uma sociedade altamente armada, né, e fazer com que ela se desarme, né? Isso a gente chama, né, um dos principais programas que lidam com isso é o que a gente chama de DDR. É o desarmamento, a desmobilização e a reintegração. Você vai desarmar os grupos, você vai desmobilizar, acabar com os laços de milícias, desmobilizar esses grupos, mas você tem que também reintegrá-los à sociedade, tem que torná-los civis. E aí, o que acontece? No caso do Afeganistão, como é que você reintegrou essas pessoas? Uma parte significativa foi reintegrada, assim, ó, vocês eram milícias, agora vocês vão fazer parte do exército, das forças de segurança. E aí tem um problema, né? Que, tipo, as pessoas que elas tinham lealdades com os seus grupos, né? Com o Talibã, enfim, com outros grupos que ainda atuavam, de outras etnias e tal. Elas vão ser agora fiéis ao Estado? Para fazer isso, você precisa de treinamento, né? Um treinamento específico, enfim. Isso foi um desafio que os Estados Unidos, infelizmente, aí novamente, não deram a devida atenção. É, outro ponto importante é que esse processo de reintegração não passa apenas por você trazer esses grupos e colocá-los nas forças de segurança. Né? Algumas dessas pessoas podem querer fazer outra coisa, né? Então, você tem que dar oportunidade, né? Tipo, a pessoa, para abrir mão da arma que ela tem, que é um ativo que ela tem num momento de guerra, é o ganha-pão dela, né? A arma ali, ela se defende, mas ela fazendo parte do Talibã. O Talibã, esse é um ponto importante, as pessoas não sabem, os primeiros talibãs, talvez eles tenham sido aquela coisa mais heróica, mítica, assim, nós estamos pela causa. Mas, ao longo dos 20 anos, muitos recebiam salário para fazer parte das tropas, enfim. Então, se você não oferece o futuro, né? Tipo, olha, você vai trabalhar no comércio, você vai na agricultura, no serviço, esses caras não têm incentivo nenhum para abrir mão das armas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso era a relação das forças de segurança com o Talibã, muitas vezes, como é que se davam? A primeira questão, essas forças de segurança, alguns deles provavelmente eram fiéis ao Estado, ao governo, enfim, e confrontavam, mas não dá para desconsiderar que uma parte dessas forças tinha, digamos, lealdades dúbias, né? Enfim, ao Estado, ao Talibã, enfim, e outros sequer estavam interessados nisso. Então, é uma relação muito difícil e que, infelizmente, essa projeção de poder não chegava no interior do Afeganistão, né? Em algumas regiões, essas forças não conseguiam chegar e era onde o Talibã tinha conseguido apoio da população, controlava, né? Esse é algo que é muito importante de ser destacado. É, eu vi um relato de uma família, né, de afegãos dizendo que em 2002, 2003, as forças dos Estados Unidos e as forças de segurança afegãs, elas estavam indo para o interior e entravam na casa das pessoas e esculachavam as pessoas. Bom, você apoiou o Talibã? Não apoiou? Onde é que eles estão? E tal, e ia confrontando, sabe? E de uma forma muito grosseira, né? Batendo, enfim, prendendo essas pessoas. Isso já cria um antagonismo. Nossa, olha o que esses caras estão fazendo aqui comigo. Né? Então, isso já levava, aprofundava essa exclusão dessa população, né? E fazia com que a população tivesse mais simpatia pelo Talibã do que pelo que os Estados Unidos estavam fazendo no país.
Sim, isso é interessante também, porque dá para ver ao longo dos anos, é quase que, se fosse um gráfico, seria ao contrário, né? Assim, a moral e a força dos Estados Unidos vai diminuindo nesses 20 anos, né? As tropas muito sem moral de estar lá, muito, né, essa questão de, nossa, faz tanto tempo, o que a gente está fazendo aqui? Né? E aí, e o outro lado é o Talibã ganhando mais e mais força durante esses 20 anos, né? Então, eu acho interessante esse cruzamento, assim, dos Estados Unidos meio que vai deteriorando ali a força, diminuindo até a quantidade de tropas lá, né? Vai saindo, cada ano vai saindo mais, e o Talibã também ganhando, se recuperando depois de ter sido ali destroçado, como você falou, lá em 2002, né? E aí o que leva a gente a retirada do que aconteceu, né, a retirada das tropas em 2021, que foi criticada por todos os lados, né? Acho que não teve ninguém que falou que foi feito da maneira certa. Então, assim, a sensação é que muita gente apoiou a retirada, mas ninguém, eu acho, que concordou com a maneira que foi feita. E qual que é... Tinha outra maneira de ter sido feita? Olhando para trás, sempre tem, né? Mas eu acho que com um ano de análise, quando a gente olha o espetáculo que foi formado, quais foram coisas que os Estados Unidos poderiam ter feito de outra maneira, talvez?
Olhando assim com um ano, né, agora já do que aconteceu, eu acho que teve alguns erros crassos, que teve diversos erros, mas acho que um que me chama muita atenção ocorreu ainda durante o governo Trump. Quando o Trump começa a negociação com o Talibã, e aí o Trump já... Eu não entendi. Isso é uma coisa que é difícil de compreender, né? Acho que o Obama, o Trump, o Biden, todos eles queriam sair logo do Afeganistão. E aí, na negociação, o Trump já de cara fala, eu me comprometo a tirar todas as tropas do Afeganistão se vocês começarem a negociar com o governo, do governo do Ashraf Ghani, né? Então, ele já deu muita coisa assim, no início da negociação, olha, eu tiro as tropas, vocês precisam começar o acordo de paz com o governo afegão. E aí, hoje, né, vendo a documentação, os dados que saíram, a gente vê que o Talibã foi, a meu juízo, bastante hábil para fazer essa negociação. Ele conseguiu postergar ao máximo, e protelando as negociações, e paralelamente a isso, ele foi começando a um processo de, digamos, de varredura, assim, e tomando diversos distritos em províncias no país. Então, acho que o primeiro erro, em termos assim, de encaminhamento político da questão, foi essa negociação deu, enfim, prometeu muito para o Talibã, e pediu muito pouco em troca. Né? Não pediu uma coisa tipo, olha, vocês têm que se desarmar.
Tá.
E pediu algo grande. Pediu, olha, vamos começar uma negociação, a gente tira as tropas todas. Isso foi o primeiro ponto. Um segundo ponto, e aí já mais específico, quando o Biden entra e vai avançar toda essa discussão sobre a retirada das tropas, a meu juízo ali foi uma série de atropelos, né? Um atrás do outro. O primeiro, que eu sempre chamo a atenção, eu comecei, né, com a brincadeira, né, os soviéticos, para entender, a gente volta para o Natal de 89. Né? O que é o Natal? Os soviéticos retiraram o Natal. É inverno no Afeganistão. Né? Então, é mais no inverno, uma retirada de tropas num país que tem um inverno rigoroso, em termos de logística, enfim, de segurança, é melhor. Porque aí é difícil, né? Você tem o clima contribuindo, incentivando as pessoas a não ficarem em casa, a não fazerem atentados, enfim. A retirada das tropas foi em agosto, né? Num momento em que não está frio e foi feito de forma extremamente atropelada, né? Vamos tirar tudo uma vez, e aquilo criou, né, no aeroporto de Cabul, um alvo assim no aeroporto. Uhum. Ali, olha o que está acontecendo, um monte de americano aqui, um monte de alvo potencial, e aí começa a ter os atentados, enfim, o Estado Islâmico, cá, atua lá, enfim. Então, você teve as promessas que vêm desde o Trump, o processo extremamente acelerado com o Biden, e aí, olhando agora para trás, a gente tem também toda uma situação em que não foi feito, vamos tirar todo mundo, mas aquelas pessoas afegãs que contribuíram ou não com o governo dos Estados Unidos durante esse período, esses a gente vai tentar. Se der, ótimo. Se não der, paciência. Isso levou um monte de gente a ficar para trás. Então, uma vez eu escutei um analista dizer, olha, retirada de tropa nunca é fácil, nunca vai ser perfeita. Eu tendo a concordar, né? É uma decisão politicamente difícil, e de execução difícil. Mas havia um histórico, né, já no Afeganistão, os soviéticos, o processo de retirada de tropas também não foi perfeito. Só que, em boa medida, foi feito no inverno, teve mais tempo para o começo da retirada das tropas, enfim. Então, essa série de coisas, dessas movimentações, a meu juízo, foi responsável por mortes desnecessárias e consequências humanitárias que a gente está vendo até hoje. Né? Uhum. Só pensar no número de refugiados, por exemplo, de pessoas querendo sair do Afeganistão.
Sim. E aí o que a gente vê, né, o que é interessante é que quando aconteceu a retirada, o Talibã se manifestou, né, falando a gente não vai ser como a gente era antes, a gente está num novo momento. E aí muitos analistas falaram, que momento é esse? Quanto tempo vai durar? Será que é só para garantir que realmente as tropas, nem só as tropas americanas, mas as britânicas, né, as outras nacionalidades que também estavam, que fossem embora, que não voltassem. E aí um ano depois, acho que especificamente o que tem sido muito falado aqui na mídia americana, se cobre muito especificamente a questão, por exemplo, da educação das meninas, né? E isso é que o Talibã havia prometido que né, os colegiais iam ser abertos, aí no dia que elas foram, os prédios estavam fechados, e aí tem muita matéria mostrando elas chorando, né, falando que não tem mais esperança para o futuro, que não imaginam o que vai acontecer. Então, existe um foco importante, né, que a mídia está fazendo nessa questão da educação, mas essa promessa que o Talibã havia feito não foi uma promessa, né? Foi só o que você começou a estudar no começo da sua carreira, o discurso e a prática. Foi isso?
Foi, não tenha dúvida, você está correta. Foi retórica, porque se a gente olha agora para a situação particular da situação das mulheres, é uma situação muito semelhante ao que aconteceu lá entre 1996 e 2001. A gente vê o quê? Nesse momento, né, por exemplo, situação de direitos humanos e particularmente mulheres e educação das mulheres, o Talibã, ele, enfim, a gente olha assim, para o que está sendo feito com relação às mulheres e ao que a mídia reporta, são escolas fechadas para as mulheres e particularmente as crianças, as meninas, né? As universidades também são fechadas para as mulheres, serviços públicos, por exemplo, se eram ocupados por mulheres, essas mulheres foram demandadas que não fossem mais trabalhar. Está acontecendo um processo que é de, digamos assim, não sei se é um termo legal, mas tipo uma privatização das mulheres no sentido de que elas têm que ficar só em casa. Elas estão sendo excluídas da vida pública. E isso é algo que vem dos anos 90, né? E por quê, né? Isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção também no discurso e na prática. Que quando você olha o Corão ele é extremamente favorável à educação de homens e mulheres. Não tem nada disso justificando a exclusão de mulheres com base no Corão. E aí, de onde é que o Talibã tira isso? É aí que tem que entrar um pouco o olhar antropológico, né? Quem são os Talibã? De onde é que eles vieram? Então, por exemplo, o Mullah Omar, ele veio lá de uma tribo no sul do Afeganistão, em que eles têm uma prática, que se eu não estou equivocado, é a prática da purda. A purda é o quê? As mulheres ficam em casa. E elas não podem sair de casa, tem que ficar lá. Então, é uma prática cultural extremamente conservadora, sexista, enfim, com relação às mulheres. Então, não, o fundamento disso não está na religião, mas está em outros elementos que, digamos assim, compõem essa visão de mundo do Talibã. A grande questão agora, né, me parece, é que essa tentativa ela está se confrontando com um Talibã, perdão, com um Afeganistão diferente, né, que durante o período de 20 anos aí, uma parte, enfim, substantiva da população teve acesso à educação, né, então as mulheres estudaram, homens estudaram, houve, digamos, uma revalorização da educação, e esse é um ponto importante também, porque a educação, a meu juízo, quando a gente vê a questão da ajuda internacional de doação, ela, felizmente, ela é uma área que entra recurso rápido. O doador internacional, esse é um debate também muito grande, o doador internacional, quando ele doa, ele doa o recurso, mas ele também quer ver, né? Ele quer ter algum retorno em termos de uma publicidade e tal, de ver, ou minimamente ver acontecer. Então, você pagar construção de escola, uniforme, salário de professor, é algo que o retorno é relativamente rápido, né? Você investe o dinheiro, daqui a um tempo você tem a escola, você arruma um lugar, começa a ter aula. Os doadores internacionais, eles procuram esse tipo, privilegiam isso.
Tá.
Ninguém, é difícil, tipo, um doador tipo, investir em saneamento básico. Né? Porque o retorno é demorado, né? Então, você tem a pressão agora pela educação, também tem isso, né? Porque criou-se todo um período, nesses 20 anos, aí, toda uma comoção com relação à educação. Agora, o que o Talibã vem fazendo é justamente segurando, está conseguindo segurar essa pressão. É uma pressão que vem da população, mas eu vi uma reportagem outro dia dizendo que existem talibãs, né, membros do grupo, interessados na educação dos seus filhos e filhas, não só dos homens, das mulheres também. Então, eu não sei como é que isso, eles vão conseguir segurar essa pressão da demografia, né, da população aí que está interessada, que mudou, que é diferente, que teve acesso e que, enfim, agora não tem, que quer a educação, mas está enfrentando dificuldades. Não sei o tamanho dessas pressões que vem de dentro do grupo para educar os filhos, mas aí tem a grande questão, que é justamente o dilema dos doadores agora. Que uma coisa era você doar para o governo do Ashraf Ghani, um governo internacionalmente reconhecido. Agora, você doar para a educação, mas para o Talibã, como é que fica essa situação?
Dilema. As pessoas querem doar, é o que você falou, né? Elas querem doar pelo que é, ou as organizações, mas ao mesmo tempo você está doando para aquele governo.
Justamente, aí quem vai ganhar, digamos, os louros, né, dessa conquista, né? Tem toda essa situação que é muito complexa, né? Porque você doar para a educação é você em alguma medida. Como é que você divide as coisas? Que isso, essa é uma situação que na literatura a gente chama da síndrome do setor público duplo, alguma coisa assim. Porque você, num país saído de conflito, o Afeganistão, infelizmente, é case nisso. Quando você tem o governo e doadores internacionais atuando em nichos muito semelhantes, você cria uma situação em que você tem quase dois setores públicos duplos, só que um é financiado por impostos, enfim, pelo Estado, né, pelo recolhimento de impostos, esse tipo de coisa, e outro por doadores internacionais. Aí fica aquele negócio, quem que está me pagando meu salário? Quem que está oferecendo esse serviço? É o governo ou o doador? A quem que eu obedeço? Quem que eu respeito? Enfim. E o dilema agora dos doadores é justamente esse, né? Como é que a gente faz essa situação? É muito difícil. E é uma coisa, não tem resposta fácil, né? Eu estava dando uma aula outro dia sobre isso, e uma estudante, acho que ela capturou o meu dilema, assim. Ela falou, professor, é tão difícil, porque a gente tem que ajudar, mas se a gente ajudar, a gente pode contribuir também para o grupo que está oprimindo. Enfim, como é que toma uma decisão desse tamanho, nessa conjuntura? É muito difícil.
Sim, e aí prejudica, no final, a população, né? Que é quem sobra do outro lado com isso. E importante, né? Como você falou, é importante dizer que, mesmo com essa questão de como a mídia cobre, é impressionante também ver o protesto, a resistência, né, das mulheres lá. Então, assim, também essa ideia de que, né, os doadores internacionais vão salvar o resgate, tudo isso, a gente sabe que não é verdade, que sempre existiu uma resistência, uma força muito grande ali das mulheres sempre se organizando, né, para conseguir manter os próprios direitos. Então, eu acho que o exercício que você propõe é muito importante, que é o primeiro que você falou, né, separar o que o Talibã faz, as interpretações do Talibã, o que eles fazem versus slã, né? Então, assim, são coisas diferentes que as pessoas tendem, às vezes, a colocar na mesma questão. E também desmistificar um pouco essa ideia de que, às vezes, a mídia cobre um pedaço, que tem muito a ver com uma agenda internacional de doadores e tudo isso, e não ali a parte completa, né, de como as pessoas estão vivendo.
Ah, não tenha dúvida. E tem algumas coisas, acho que agravam ainda mais a situação. Por exemplo, eu achei um equívoco muito grande o congelamento dos recursos do governo do Afeganistão, que estavam nos Estados Unidos. Eles estão congelados, eram algo em torno de 9 bilhões de dólares, mas estão congelados e que o Talibã não tem acesso. Uhum. Mas ia financiar o Talibã, mas o país, naquele momento, ele ia passar por uma crise. Olha, a gente tinha a quantidade de crise, a crise de segurança, uhum, né? O Estado Islâmico agora começando a passar por ali, enfim, tudo isso. A crise política, essa transição de governo, as implicações disso. Uma crise sanitária, né? A Covid estava, enfim, estava batendo ainda. O Afeganistão, o último dado sobre o Covid que eu tive do país é que tinha algo em torno de 7 mil mortos. Pode parecer pouco, né, comparado, por exemplo, com o Brasil e os Estados Unidos, mas é um país que testa pouquíssimo.
Uhum, uhum.
Não tem como saber, né, se morreu de Covid, o que foi. Mas estava a crise sanitária, a crise migratória,
uhum,
né, o pessoal fugindo, enfim, tudo isso. E a crise e a insegurança alimentar. Então era uma tempestade perfeita ali, que estava se desdobrando. Eu vi uma foto que me chocou muito no final do ano, que era um mercado de madeira em Cabul, em que os caras vendiam madeira para as pessoas fazerem fogueira, uhum, para enfrentar o inverno que estava chegando. Então, essa decisão de você congelar os recursos do país, né, eram do país, e o Biden, vou congelar para dar para as vítimas do 11 de setembro. Para mim não tem cabimento isso, porque a população afegã ia sofrer e o Afeganistão, o governo afegão, ele não tinha vinculação nenhuma com o apoio que o Talibã deu para a Al-Qaeda durante o 11 de setembro. Então isso foi uma decisão muito ruim, né? Então a gente vê agora toda essa situação bastante complexa, em que eu particularmente temo muito ainda pelo futuro do Afeganistão, numa circunstância em que está cada vez ficando mais difícil, né, você ter acesso a informações por conta, enfim, o Talibã sendo engolido aí pela conjuntura, guerra na Ucrânia, enfim, as grandes potências, enfim. Esse é um problema muito sério. E também, um outro ponto que eu acho que vale chamar a atenção é que agora, com a saída dos Estados Unidos, o antagonismo dos Estados Unidos agora com Rússia e com China, isso vai fazer, a meu juízo, não cria nenhum incentivo para que essas potências, Rússia e China, forcem o Talibã a se moderar. Não vejo incentivo, já estão... A única coisa que talvez poderia fazer com que o Talibã voltasse a se moderar seria uma pressão desses países, porque esses países... A China, por exemplo, tem relações com o Talibã desde 2010, isso está documentado. Poderia ser um ator importante ali. Né? A China tem um projeto, né, Cinturão em Rota, né, que é a Rota da Seda Moderna, enfim, tem uma parte importante que passa pelo Afeganistão. Mas eu não vejo assim saída nesse momento, não. Eu acho que o que pode acontecer, a meu juízo, é o Afeganistão virar algo, digamos, como a Arábia Saudita.
Uhum.
A gente sabe, não, quem dera fosse tão rico quanto a Arábia Saudita, mas vai ser um governo que desrespeita os direitos humanos, que vai, no caso do Afeganistão, vai continuar desrespeitando mulheres, mas que não vai ser cobrado porque você tem, uhum, atores importantes que dão cobertura. A Arábia Saudita e os Estados Unidos fazem isso, né? Sim. Eu acho que é o que pode acontecer.
Em nome da estabilidade internacional. Não mexer
justo.
No... Entendi. Bom, a gente está quase aqui no horário, eu já te aluguei muito, professor.
Imagino.
Agora, então, só fala para a gente, olhando para o futuro, quais são aí alguns aspectos que você está interessado em observar? Esse que você falou é um, né, que eu acho bem interessante, ainda não tinha ouvido, que do Afeganistão aí virar um potencial, e a Arábia Saudita nesse sentido, que está sendo encoberto, ou perdoado, ou não cobrado por nada em nome da ordem aí, mas quais são outras coisas que são interessantes a gente ficar de olho?
Eu chamaria atenção, enfim, aí é o vício, né, da minha formação. Eu sempre procuro, enfim, onde é que existem potenciais para mudanças minimamente progressistas, né, tipo, que possam melhorar a vida das pessoas. Então, eu estava vendo, né, pensando, qual que é a alternativa, né, o que pode ser feito para o Afeganistão sair dessa situação tão difícil, dessa quadra histórica tão ruim que o país enfrenta. Para a construção desse futuro, eu acho que algumas coisas existem potencial. Por exemplo, eu descobri algo que eu não sabia, né? O Afeganistão, durante muito tempo, foi ainda é, salvo engano, o maior produtor de ópio do mundo, né? 97% da produção de ópio, né, de opioides, vem de três países: Afeganistão, Mianmar e o Laos. E desses três, o Afeganistão é responsável por 83%.
Uau!
Mas aí eu estava vendo, o Afeganistão também é um grande produtor de trigo e romã. Né? Romã, aquela frutinha, né?
Sim, adoro.
Eu como só final de ano, e olha lá, né? Aqui é difícil chegar, mas a produtividade da, por exemplo, o hectare da romã, a produtividade é maior que do ópio, por exemplo. Então, sempre quando eu olho, né, esse tipo de informação, para apontar, olha, existem alternativas. Se você quiser apresentar um futuro para o país, e por exemplo, para fazendeiros que plantam a papoula, né, que dá origem ao ópio, eles continuam plantando mais por segurança, porque os caras pagam.
Uhum.
Então, você tem que fazer uma política, por exemplo, de incentivar essas pessoas a, em vez de plantarem ópio, plantarem, por exemplo, romã ou trigo, uhum. Que aí você vai começar a reintegrar essas pessoas à vida civil e também contribuir, enfim, para o país. Só que aí o problema qual é? A plantação de ópio, os traficantes internacionais de drogas, o fazendeiro planta, eles dão um jeito de tirar. Agora, romã e trigo, você tem que não basta dar só a semente para o fazendeiro, você tem que criar a estrada para ele escoar a produção, esse tipo de coisa. Então, eu acho que, da minha perspectiva, do que eu gosto de apontar, eu gostaria de chamar a atenção para tentar a gente buscar essas alternativas. Né? Como é que a gente pode pensar em contribuições para esse futuro afegão aí? Então, essa, por exemplo, essa mudança de commodities é algo que a comunidade internacional poderia, por exemplo, agir, contribuir. E aí, pensar que a gente precisa salvar vidas e que, enfim, como é que vai ser a relação com o Talibã? Eu acho que, nesse momento, pesa mais você conseguir atingir a população e salvar vidas.
Sim, sim.
Né? Gostaria, esse é meu wishful thinking, né? Tipo, eu gostaria que esse fosse o foco, mas sim. Infelizmente acho que o que vai acontecer com o Afeganistão vai ser esse cenário da Arábia Saudita aí, e a ver como é que vai ser a relação com o Estado Islâmico cá ali na região. Se, o Talibã antes, ele era o grupo insurgente.
Sim.
Era ele quem tacava as pedras nas vidraças, né? Agora o Talibã é a vidraça.
Então, vai ter alguém que vai tacar.
Isso. Justamente, acho que isso que vai ser agora as agendas futuras aí do que pode acontecer no Afeganistão.
Adorei, Áureo. Muito, muito obrigada aí pelo seu tempo. Que poço de informação da história. E, enfim, gente, quem ainda não viu, pode voltar lá no Instagram e ver nossa live, que é, todo mundo fala, né, que, enfim, é só didática, só tranquilidade, né, de passar essas informações, esses dados, é tão importante. E é legal, eu adoro te escutar, porque eu acho que desmistifica também muito do que as pessoas às vezes imaginam, um acadêmico que só fala coisa que ninguém entende.
Né? Eu acho que agradeço.
Eu acho que é super legal ter essa parte onde a gente consegue entender e ser parte aí de uma discussão, para não deixar que a baleia, né, que só seja uma baleia, que suba naquela hora, mas que a gente possa manter uma conversa que honre as vidas de pessoas que estão longe da gente geograficamente, mas que merecem essa atenção. Então, eu fico muito, muito grata.
Imagina, Gabi, eu que te agradeço o convite, é sempre um prazer falar com você. É, os seus convites não são convites para mim mais, viu? Os seus convites são convocatórias.
Boa, já
me
gostei.
Me convoca, então... eu apareço.
Adorei, fantástico. Então a gente se fala, espero aí que vocês tenham um bom final de semana. Obrigada,
tchau, tchau.
Beijo, tchau.
Beijo, tchau.
E aí, pessoal, gostaram? Como eu falei, esse foi um episódio especial, porque foi um ano depois, né, da retirada das tropas americanas do Afeganistão. É, por muito tempo, aí, né, a gente viu como a retirada das tropas chamou a atenção no mundo inteiro um ano atrás, e depois a gente parou, né, um pouco de prestar atenção, porque outras coisas também aconteceram. E o Áureo fala muito também sobre isso, né, sobre essa questão de o que vem acontecendo aí nesse último ano. Eu adorei essa conversa, eu aprendi demais, espero que vocês também tenham aprendido. Sigam o Áureo lá no Twitter e também no Instagram, porque ele está sempre postando coisas aí super interessantes. Como sempre, vão no nosso Instagram, Estrangeira Podcast, ou mandem um e-mail pra gente no estrangeirapodcast@gmail.com. Tá legal, pessoal? Obrigada, boa semana!
Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.